O seu benefício caiu no pente fino, você não sabe o que fazer, então esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar o que pode ser feito quando o seu benefício, seja por invalidez, auxílio-doença, cai no pente fino. Como resolver isso? Logo depois da vinheta. Fala, meu caro Beni, minha cara Beni. Hoje eu tenho aqui a nossa advogada, doutora Gabriela, que é especialista em direito previdenciário, é associada aqui ao escritório, e nós vamos falar o que pode ser feito em relação ao quando o benefício cai no pente fino, tá? Então, fica aqui comigo, presta bastante atenção, porque a gente vai dar algumas dicas super importantes. Mas antes de entrar no tema, eu quero pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Nós temos vários outros vídeos. Acho que nós já temos aqui mais de 200 vídeos no canal. Temos alguns vídeos falando sobre direito previdenciário e eu tenho certeza que você vai gostar. Quando a gente estiver falando aqui nesse vídeo, alguns desses vídeos de direito previdenciário, eles vão passar aqui em cima no card. Então fica ligado, clica lá, salva para depois você assistir. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo, porque é uma informação super importante e eu tenho certeza absoluta que ela vai ajudar muitas outras pessoas. Então, compartilha pelo WhatsApp, compartilha no próprio Facebook. Facebook é um lugar, viu falando isso, né? Tem tanta discussão, coisa de política, coisa de guerra. Isso aqui é uma informação de qualidade que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Então, sem mais delongas, vou pedir aqui para que a nossa convidada, doutora Gabriela, entre aqui no nosso na nossa entrevista, no nosso bate-papo, né? Não vou nem chamar de entrevista porque é muito mais um bate-papo do que uma entrevista, tá? Seja bem-vinda, doutora, tudo bem?
Oi, doutor. Obrigada. Tudo bem, sim.
Que legal, que legal. Bom, a gente estava conversando antes aqui um pouquinho nos bastidores, né? A gente já fez outros vídeos e a gente sabe que recentemente muitos benefícios foram cortados, né? Agora, recentemente, em agosto, nós estamos em setembro de 2021, e esse vídeo é basicamente para a gente alertar, né, aos beneficiários o que pode ser feito quando isso acontecer, falando aqui a língua popular, né? Sem juridiquês, né, doutora?
Exatamente, é verdade. A ação do pente fino aí começou agora, há pouco tempo, praticamente em agosto, e está pegando muita gente aí de surpresa. E todo ano que tem essa questão do pente fino, isso acontece, dá aquele desespero na pessoa que tem lá aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, LOAS por deficiência. Então, dá logo aquele desespero porque eles são convocados, né, ao INSS e eles não sabem o que fazer.
Caramba. E eu até, a gente estava conversando aqui, eu falei, poxa, como você sabe, né, eu não sou o cara do direito previdenciário. Meu negócio é o direito patrimonial, imobiliário, sucessões e tudo mais. E a gente está falando aqui sobre o pente fino, mas talvez as pessoas tenham a mesma dúvida que eu. Para quem é o pente fino, né? O pente fino é para quem? Quem cai no pente fino, afinal de contas?
Então, o pente fino é basicamente para as pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez, tá? Pessoas que recebem auxílio-doença mais de 6 meses, ou pessoas que recebem o benefício assistencial BPC LOAS. Então, o pente fino é para essa galera aí, não é para quem recebe aposentadoria programada, não. Geralmente é para quem recebe esses benefícios que levam em consideração ou renda ou deficiência.
Ah, tá. Então, por exemplo, se a pessoa, se o INSS, eu ia emendar nessa pergunta, né? Como é que o INSS ele chega a essa conclusão, né, de que aquele benefício X ou Y daquela pessoa ali do João, da Maria, ele deve ser cortado, né? Como que ele consegue isso? Como que ele que é aleatório, vai no UNI do UNIT?
Vou te falar, lembra um pouco assim a questão do imposto de renda, assim, a Receita Federal. É, na verdade, que todo mundo fica com medo assim de ser pego e pode acontecer com cruzamento de dado. É mais ou menos isso que acontece no INSS também. O INSS, ele tem um cadastramento, ele tem cruzamento de dados com várias partes de sistemas diferentes. E se engana, né, que se a pessoa, ela pode tentar enganar que ela nunca vai ser pega. Então, assim, existem pessoas que podem denunciar o seu benefício. É pouco, mas isso é
Caramba.
possível. Isso é possível, você ligar e fazer a denúncia do benefício da outra pessoa. É possível que, se você recebe, por exemplo, um BPC Loas por renda e ele começa a trabalhar, o INSS cruza e corta o benefício da pessoa, porque a pessoa que recebe BPC, ela não pode trabalhar. Então, assim, existe a possibilidade, ela foi aposentada por invalidez, quer dizer que ela não tem mais a capacidade laborativa para trabalhar. Mas digamos que essa pessoa ela volte ao mercado de trabalho, ou o INSS descubra que existe uma renda, não sei todas as formas, todos os mecanismos que o INSS tem para descobrir, mas digamos que ela descubra que essa deficiência dessa pessoa cessou. E ou ela pode simplesmente cortar o benefício, mas o normal mesmo é que ela convoque essa pessoa para uma perícia novamente para ver se a incapacidade dela permanece ou não.
É, porque senão fica uma coisa assim, meio você fica sem nenhum. O princípio do contraditório aí foi.
Não, a pessoa tem direito à defesa.
Legal, legal, muito bom. É, porque a gente sabe também, né, que muitas pessoas também se aproveitam de algumas situações, né?
Exatamente.
Então, por isso que o INSS ele faz esse pente fino, ele ocorra aí, né? Não sei, é uma suposição minha.
Não, mas é isso mesmo, é para verificar a irregularidade desses benefícios. Essa é a intenção do pente fino, ver qual benefício está irregular e aí fazer a convocação para a regularidade desse benefício, ou se de fato a pessoa não merece ter mais esse benefício, ser cortado.
É, às vezes o que eu vejo que acontece, isso sai até na TV, né, nos jornais, quando a pessoa já é muito idosa, né, porque o INSS ele pede a prova de vida. Isso aí tem a ver também com o pente fino?
Não, a prova de vida ela não tem a ver com pente fino, não. Mas assim, você tocou num ponto bem importante que assim, às vezes o INSS ele convoca pessoas que já estão aposentadas por invalidez há muito tempo e isso também não pode, tá? Existe idade, tempo de benefício. Então assim, quem recebe benefício por incapacidade há mais de 10 anos não pode passar pelo pente fino. Quem tem mais de 55 anos e recebe há 15 anos não pode passar pelo pente fino. Quem tem HIV não pode passar pelo pente fino. Então, assim, aposentados com mais de 60 anos de idade também não passam pelo pente fino. Então, assim, o pente fino ele tem esses critérios de exceção também que precisam ser respeitados pelo INSS. E muitas vezes não acontece. Esses critérios de respeito à idade e tempo que essa pessoa tem de benefício.
Legal, legal. E vamos lá. Se a pessoa cair no pente fino, tá? Tá lá recebendo o seu benefício, seja o LOAS, seja um benefício por invalidez, e ela caiu no pente fino. O que que ela precisa fazer nesse caso, né? Primeiro é se acalmar, né? Porque bate já logo um desespero.
Bate, bate. O que acontece, vou explicar assim o passo a passo de como isso acontece, né? O INSS ele vai lá, cruza o dado e pensa assim: ah, deixa eu ver se essa pessoa está regular ou não. E aí ela instaura um processo de investigação desse benefício e comunica a pessoa através de uma cartinha que chega até a casa dessa pessoa falando para ela apresentar documentos. Documentos recentes, laudos recentes, às vezes, documentos atualizados e cumprir essa exigência. Muitas vezes a pessoa já fica desesperada achando que o INSS aí já vai cortar o benefício e não cumpre, deixa passar ou já vai
Ignora.
dire... ignora, exatamente. E assim, não é isso que acontece. Se o INSS abriu essa exigência para você, você tem que cumprir. Às vezes ele vai lá, vai ver que está tudo regular por aí e simplesmente vai manter o seu benefício. Mas muitas vezes, quando você ignora, você tem um processo administrativo, né, que abre exigência e você não cumpre, praticamente você está dando a entender que você está irregular. Então, é muito importante que você separe esses documentos, separe sempre laudos médicos atualizados e cumpra aquilo que o INSS está pedindo, né? E caso ainda assim ele fale que seu benefício está irregular, ele vai abrir um prazo que costuma ser de 30 dias para você apresentar uma defesa escrita, que você pode ir entregar na agência, marcando pelo 135, ou você pode anexá-la no meu INSS, no site do meu INSS. E nesse documentinho escrito, você vai justificar o porquê que seu benefício deve ser mantido, porquê que ele não está irregular. E aí sim, a depender da situação, o benefício vai ser cessado ou não. E se comprovada má-fé da parte do segurado, ele é capaz de ter que devolver esses valores dos últimos 5 anos. Então,
Uau!
muitas vezes a pessoa é intimada a ter que pagar 80 mil reais, 70 mil reais, porque o INSS fala que você teve má-fé. Muitas vezes não
Caramba!
teve e muitas vezes teve. E aí cabe, né, não tendo a má-fé, você procurar um advogado, porque aí sim é muito importante você não ficar com uma dívida desse tamanho e recorrer via judicial pedindo uma certidão de inexistência de débito. Inclusive, eu estou com um caso assim de LOAS. E a pessoa foi intimada aí, né, a fazer a defesa porque ela recebia BPC LOAS quando criança, ela tinha câncer, depois ficou adulta, ficou curada do câncer, continuou recebendo benefício e passou a trabalhar de carteira assinada. E aí o INSS está alegando má fé, está mandando ela devolver quase 85 mil reais e a gente está tendo aí que correr via judicial para provar que não teve má fé, que na verdade ela não sabia que precisava pedir a cessação do benefício. Enfim,
Caramba.
é uma situação que pode te levar não só a perder o benefício, como a devolver os valores desse benefício.
Sim. E assim, uma outra que a gente tinha elencado aqui algumas questões para levantar. Eu acho que quem está livre de passar no pente fino, acho que você já abordou um pouquinho, né? Isso, acho que a gente já esgotou isso aí. Você falou que os casos da pessoa
Falei.
que tem HIV, enfim, só você voltar um pouquinho o vídeo aí que você vai ver. Agora, eu queria compartilhar aqui com os nossos amigos e amigas que nos acompanham um exemplo aqui de uma notificação, né, sobre, estou compartilhando aqui a tela, sobre a
Isso.
revisão das informações de benefício, mais ou menos como é que é essa notificação, né? Isso aqui, em alguns casos, a pessoa pode ser até no caixa eletrônico, não isso aqui, né? Mas isso aqui, ela pode receber até uma informação no caixa eletrônico, mas isso aqui pode ser por e-mail, de algum jeito vai chegar nela, né?
Vai, vai. E se a pessoa não tiver acesso à rede social, você vai chegar na porta de casa, é o mais comum. Chega até a
Correio,
casa da
né?
pessoa, para não dizer que essa pessoa, não tinha internet, não vi. Vai chegar até essa pessoa. De alguma forma, eles fazem chegar isso até a notificação da pessoa.
Muito legal, muito legal. Então, deixa eu tirar aqui, ó, estou mostrando para vocês aqui como é que é essa notificação que o INSS manda para vocês, tá? Quer dizer, para quem foi aí, caiu no pente fino, né? Acho que esse é o termo que as pessoas mais conhecem. Mas eu acho que isso, por hoje, acho que a gente esgotou aqui, né, doutora? Quer deixar alguma consideração final?
Queria deixar um recado, né, para essas pessoas. A primeira é que tenham cautela, né, com os benefícios de vocês. Se vocês recebem um benefício por incapacidade, como é que tem que ter o bom senso aí, né, do que vocês postam, do que vocês fazem, das ações que vocês podem ou não fazer, que pode sim parar no INSS, o benefício de vocês pode sim ser questionado. Cautela, bom senso e cuidado com as documentações. Também, e assim que for pedido essa exigência dessa cartinha, não desespera, cumpra a exigência e, a depender do caso, procure um advogado para auxiliar vocês, que vai ser bastante importante aí nessa caminhada. Mas calma, respira, cumpra as exigências que vai dar certo. E se não der, a gente resolve.
E aqui, ó, Uma coisa que você falou assim, de cuidado com as redes sociais, né? O cara, por exemplo, está com algum problema no pé, no tornozelo, e ele posta uma foto na rede social correndo uma meia maratona, coisas assim, né?
Pois é, é incoerente, né? Acontece. É tipo no direito de família, né? O pai que não tem dinheiro, mas está lá postando,
Ah,
ostentando
isso aí
a vida.
acontece direto. Pessoa chega na audiência, parece um mendigo, parece que é um cracudo ali da Avenida Brasil. Aí
Isso.
nas redes sociais o cara é mega empresário, bem-sucedido. Então isso acontece muito.
Exatamente. Então, assim, cautela. Às vezes a pessoa nem tem, de fato, essa capacidade elaborativa, mas assim, para mostrar que tem, para mostrar, se exibir, começa a postar coisas que não condiz com a realidade dessa concessão do benefício dele, né? Então, assim, cautela e
Legal.
bom senso é sempre bastante importante aí nessa situação.
Legal. Muito bom, doutora. Poxa, muito obrigado. Gente, te vejo em breve. A gente já vai. Semana que vem já tem vídeo novo aqui no canal sobre direito previdenciário. Muito obrigado, doutora. Um grande abraço.
Abraço, tchau!
Então é isso, pessoal. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa sua curtida, se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse aqui. E em breve, dia 21 de setembro, 8 e 8 da manhã, inauguramos o nosso Benecast, o podcast do bem, onde nós vamos falar sobre direito, finanças, espiritualidade e muito mais. Você vai ver esse careca e também vai ouvir nos principais streamings. Ih, agora eu não sei. Os streamings aí do momento, tá? Spotify, Deezer, entre outros. É só você colocar lá Marcelo Benevides, que eu tenho certeza que você vai nos encontrar. É isso, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo.